Marcos 14. E dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam:
não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo.
E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram:
para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres.
E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse:
deixai-a. Para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória.
E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos:
aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa?
E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes:
ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali.
E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus:
em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me.
E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro:
porventura sou eu, Senhor.
E outro:
porventura sou eu, Senhor.
Mas ele, respondendo, disse-lhes:
é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido.
E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe, e disse:
tomai, comei, isto é o meu corpo.
E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes:
isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus.
E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus:
todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia.
E disse-lhe Pedro:
ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu.
E disse-lhe Jesus:
em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás.
Mas ele disse com mais veemência:
ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei.
E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto eu oro.
E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. e disse-lhes:
a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse:
Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro:
Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes:
dormi agora e descansai. Basta! É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que está perto o que me trai.
E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo:
aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança.
E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe:
Rabi, Rabi.
E beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes:
saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram.
Então, deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo:
nós ouvimos lhe dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens.
E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo:
nada respondes? Que testificam estes contra ti?
Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe:
és tu, ó Cristo, filho do Deus bendito?
E Jesus disse-lhe:
eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse:
para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece?
E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe:
profetiza!
E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse:
tu também estavas com Jesus, o Nazareno.
Mas ele negou, dizendo:
não o conheço, nem sei o que dizes.
E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam:
este é um dos tais.
Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro:
verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu.
E ele começou a imprecar e a jurar:
não conheço esse homem de quem falais.
E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou.